O título dessa mensagem é Tenhamos cuidado uns pelos outros. Eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 27. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Amém. Bom, meus amados, falando sobre o cuidado uns pelos outros, a gente também entra acerca de dons. A gente pode falar sobre funções desses órgãos vitais do corpo de Cristo. Porque se a gente continuar essa lista, depois do versículo 27, ali ele vai entrar o apóstolo Paulo para poder falar sobre dons, sobre as diferenças que há dentro do corpo de Cristo. E fato é que os membros no nosso corpo, eles são um tanto diferentes e têm também diferentes funções. Então, pensando sobre dons e pessoas que recebem algo de Deus, nós usamos esses dons para três coisas. Primeiro, para glorificar a Deus. Então, o nosso dom, se o nosso dom não glorifica a Deus, ele é um dom sem sentido. Segundo, para edificar a igreja. Porque uma igreja que ela é repleta de dons e em uso, certamente ela estará edificada naquele que concede os dons. E por último, ele é concedido para servirmos os outros, servir outras pessoas. Então é para glorificar a Deus, é para edificar a igreja e é para servir as pessoas. Então, pensando sobre esses dons, e se você achar melhor, sobre afinidade, sobre aquilo que a gente tem facilidade de executar em prol dos outros, em prol de Deus, em prol da igreja, pensemos o seguinte: a laranja não chupa a laranja, ou chupa? Somos nós que chupamos a laranja, nós que participamos do benefício do fruto. E assim é os dons. Nós não nos servimos do nosso próprio dom. são outros que se servem do dom que nós temos. A gente não tem um dom para a gente mesmo. Se você tem um dom para fazer qualquer coisa que seja em prol do corpo de Cristo, isso não é algo para o seu benefício, mas são outros que se servem do seu dom. Então, meus amados, nós vamos refletir hoje acerca da união orgânica da igreja, a unidade dos dons que formam o corpo de Cristo, e eu dividi em três pontos. O primeiro ponto que nós vamos estar nos aprofundando é o teor dos versículos 12 e 13, a unidade do corpo de Cristo. Então, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O óbvio é que Paulo ele encerrasse esse versículo dizendo assim: assim também com respeito à igreja. Porém, ele diz com respeito a Cristo, e isso é um tanto proposital. Com isso, ele está se referindo claramente à maneira como Cristo se manifesta hoje ao mundo, que é através da igreja. Então, isso a respeito a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Meus amados, é muito interessante que, se nós não fosse Cristo na nossa vida, muito provavelmente, muitos de nós não nos conheceríamos. Nós não estaríamos juntos, porque nós somos um tanto diferentes. Nós gostamos de coisas muito diferentes, mas Cristo, Ele é o unificador do seu corpo. Então, no meio dessa diversidade, o Senhor, Ele nos chama para a unidade. E assim como o corpo humano, que são órgãos diferentes, distintos, mas é justamente por conta dessa diferença que se dá um corpo. Se fosse tudo igual, não seria corpo. O texto, por muitas vezes, ele vai ser preciso para poder dizer isso. É exatamente a diversidade que caracteriza o corpo. E essa é a unidade que o Senhor nos chama a viver. A igreja e Cristo funcionam como um só organismo. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, que com o seu próprio sangue, ele comprou os seus membros que constituem a igreja. O versículo 13 vai dizer: porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, essas são as diferenças que o apóstolo Paulo traz, que eram pertinentes àquele tempo, né? Judeus, gregos, escravos, livres. No nosso tempo, a gente pode adaptar as diferenças que a gente encontra por aí, porque nós somos diferentes, mas mesmo no meio dessas diferenças, nós somos batizados nesse único corpo. E o batismo que nos integra em um só corpo, ele não é aqui necessariamente o batismo que está dizendo aquele da água, da imersão. Não é esse batismo que o texto está se referindo. Aqui é o batismo no Espírito. Então é o batismo que acontece no ato da conversão. É a experiência descrita nesse versículo, que é partilhada por todos os cristãos, como bem afirma o John Stott. Então, todos os cristãos, eles passam por essa experiência. E nós, como batistas, nós acreditamos que isso acontece no momento da nossa conversão. Outros irmãos de outras denominações, de outras caminhadas, eles acreditam de uma forma diferente, mas nós não. Nós acreditamos que o batismo ele se dá no ato da conversão. Então guarde isso, para você de repente não assistir um vídeo diferente, você ver uma pregação diferente, e daqui a pouco você está fazendo uma outra busca que não existe, Porque a gente acredita que o batismo no Espírito Santo ele acontece no ato da conversão. No versículo 3 desse mesmo capítulo, o apóstolo diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Então Jesus é o Senhor é a confissão batismal básica. E ele está dizendo que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Ou seja, Paulo, ele diz que a confissão batismal, ela é dita por quem já foi inserido no corpo de Cristo. Então, muitas pessoas podem dizer isso, mas da boca para fora. Mas para isso ser autêntico e genuíno na nossa vida, quer dizer que nós já fomos inseridos nesse corpo pelo Espírito e por isso nós dizemos com o nosso lábio, com a nossa própria boca, que Jesus é o Senhor. Efésios 1, versículo 13 e 14, nos explica um pouquinho disso também. Acompanhe comigo. Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E é isso que aconteceu na nossa vida. Quando a gente ouviu a palavra e a gente creu nessa palavra, nós fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da promessa. O que é isso? Até quando o dia que Jesus voltar para nos buscar, nós somos propriedade dele, e essa é a marca que nós pertencemos a ele para a gente poder se entregar e ter acesso àquela morada celestial que ele foi preparar o lugar. Romanos 8, versículo 9, a parte B do versículo, vai dizer: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, por isso que o que nos faz cristãos é sermos a habitação do Santo Espírito. Então, não é a gente se identificar com uma filosofia, não é a gente achar bonito um papo, um assunto, mas é a gente ser morada de Deus. É a gente ter o Espírito Santo habitando nesse templo que hoje é a nossa vida. Outrora já foi um templo construído por mãos humanas, mas hoje é esse templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Todos os cristãos, eles são batizados no Espírito que os forma em um corpo. Então, meus amados, antes disso ser um fator que distingue, é um fator unificador dos cristãos. Os batizados, eles foram introduzidos na esfera do Espírito. E aí então, depois, aquele batismo nas águas, que não é para salvação, mas ele é a confirmação, ele é porque já fomos salvos, né? Porque se fosse para salvação, então o bandido na cruz não teria sido salvo, e aí Jesus estaria mentindo. Então, aquele batismo nas águas que acontece depois, ele é um símbolo dessa verdade que já aconteceu no nosso coração, que já aconteceu na vida de um cristão. Então, meus amados, Paulo, ele está querendo dizer que com essa experiência pessoal com o Espírito Santo, nós passamos a uma dimensão de vida onde nós podemos sofrer a ação e o controle dele sobre nós. E assim a gente passa a integrar esse corpo místico de Jesus Cristo. E no corpo de Cristo, todos nós somos chamados a vivenciar a unidade, não a separação. E por isso que, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres, esses eles poderiam até estar separados pela vida, que não era muito comum um judeu, um grego, um escravo e um livre, estar compartilhando do mesmo ambiente, se servindo na mesma mesa. Mas, em Cristo, aquilo que os homens separa, Cristo unifica. E assim a gente tem que entender. Então, se a gente vive essa separação, dos dois, um. Ou a gente não tem o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida, ou a gente está sendo um obstáculo para aquilo que Deus quer fazer no seio comunitário. Então, por isso que a proposta é de cuidarmos uns dos outros. A partir do momento que a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, a gente tem que dar liberdade e se permitir sofrer a ação dele na nossa vida, beneficiando o corpo de Cristo. O segundo ponto que eu destaco é a diversidade do corpo de Cristo, que é o teor dos versículos 14 ao 20. Versículo 14 vai dizer: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Meus amados, a diversidade no corpo, ela não surge por acaso, não é um acidente, é planejado por Deus, é essencial. Deus, como Criador, Ele planejou essa diversidade. Individualidade é saudável. Individualidade é saudável. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo. Então não adianta você, sendo o pé, estar olhando como que funciona a mão, o olho, e querer fazer igual. Porque você não vai estar fazendo aquilo que Deus desempenhou para você fazer. Porque você é pé, então você tem que agir como um pé. Então a diversidade, ela é algo criado por Deus, e a individualidade é saudável. O individualismo não é saudável. Então tem uma diferença muito grande entre individualidade, que é aquilo que você faz, que Deus entregou para você, e o individualismo. Quando você acha que você fazendo o que faz, você se basta por isso e não precisa de mais ninguém. Então são duas coisas distintas. O Senhor é o Deus que criou a individualidade, mas Ele não é o Deus que inspira o individualismo. A nata da igreja de Corinto se comparava ao olho e à cabeça, exercendo as funções nobres na comunidade, enquanto a massa era comparada aos pés e aos ouvidos, que não tinha vez. Logo, eles deveriam escutar e obedecer. Então, o que é o ouvido? O ouvido não consegue se manifestar, né? O ouvido, ele foi feito só para escutar mesmo. Então, é assim que o apóstolo Paulo, propositalmente, ele aparece lá, essas comparações que ele faz ali. E quando está falando de obediência, de escutar e obedecer, então eles chamavam esses aí que eram a massa como sendo pé e sendo ouvido, porque eles atribuíam que eles tinham funções mais humildes e escondidas. Mas a cabeça, o olho, não, isso tem que ter uma visibilidade. Mas, meus amados, para o pé, é necessário que ele seja apenas pé. Para a mão, é necessário que ela seja apenas mão. Para o ouvido, que seja ouvido, e assim sucessivamente. O problema no corpo de Cristo está quando o pé não quer ser pé, mas ele quer ser mão. Quando o ouvido não quer ser ouvido, mas quer ser olho. Aí talvez você vai falar assim para mim: não, mas isso acontece? E como acontece? Quando eu estou querendo fazer algo que eu não fui chamado para fazer, é isso que está acontecendo. Quando eu não aceito e me submeto ao lugar que Cristo, Ele desempenhou para que eu estivesse ali agindo, é isso que está acontecendo. Eu sou o pé, mas eu estou querendo brigar com Deus, querendo ser mão. E fazendo com que todo mundo aceite que eu sou a mão. O ouvido, ele não pode ver. Mas o olho, ele não pode ouvir. Então o que a gente tem que entender é que no corpo de Cristo, tudo é importante. Tudo é importante. Não tem nada no corpo de Cristo que vai falar assim, ah, isso aqui é o que menos importa. Isso aí não tem utilidade nenhuma. Gente, olha para o nosso corpo. O que, que não tem utilidade, talvez, no seu corpo? Que você vai falar, isso aqui não serve para nada. Se você buscar conhecer, você vai ver que serve para muita coisa. Serve para muita coisa. Às vezes você tem lá o dedinho do pé. Que você fala assim, isso aqui não serve para nada. Só serve para eu sair à noite da minha cama e no escuro chutar o pé da cama lá e dar até aquele pulo de ai, 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 ai. Tá bom, fica sem o dedinho para você ver o equilíbrio que você vai perder do corpo. Meu amado, tudo tem utilidade no corpo humano e assim é também no corpo de Cristo. Tudo tem utilidade. Tudo tem utilidade. E quando todos exercem as suas funções, o corpo é beneficiado por isso. Agora, quando alguém não exerce a sua função, sabe o que, que acontece? O corpo fica sobrecarregado. O corpo fica sobrecarregado. Você não vê quando um rim para de funcionar? Sobrecarrega o corpo. Né? Você fala assim, ah não, vesícula não serve para nada, eu até arranquei a minha, vai nessa. Serve, está sobrecarregando o corpo. Você perde um pouquinho da sua resistência ali. Tudo que não está funcionando no corpo, está sobrecarregando o corpo. E é assim no corpo de Cristo. Quando a gente é negligente com a nossa função, a gente está sobrecarregando o corpo de Cristo. E cada vez que eu exijo que os membros do corpo sejam iguais a mim, porque isso também acontece muito, né? Às vezes eu acho que, puxa vida, eu sou o protótipo do pé. Acho que quando Deus ele fez o pé, ele fez vários que deu errado. Quando ficou bom, fui eu. Entendeu? E aí o que eu quero fazer no corpo de Cristo? Isso é muito natural. Querer formar um monte de pé. Vocês têm que fazer igual eu. É assim que vocês têm que agir. Meus amados, a gente tem que entender que quando eu quero que as pessoas sejam iguais a mim no corpo de Cristo, eu estou desperdiçando fatias incalculáveis da riqueza de Deus que me chegariam através deles. Porque as pessoas são diferentes e foi Deus que criou o seu irmão para ser diferente de você. E muitas vezes você está querendo que ele seja igual a você. Toda tentativa de uniformidade no corpo de Cristo é uma tentativa de homicídio. Você está matando aquilo que Deus criou para que ele fosse. Então, se você está tentando fazer uniformidade no corpo de Cristo, é homicídio que está acontecendo aí. Nenhum corpo sobrevive sem diversidade. Nenhum corpo. E aí o versículo 18 vai dizer, quem que criou essa diversidade? Porque ele vai dizer, mas foi Deus que dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E aí a gente chega e fala assim, Deus, olha, está escrito aqui que te aprouve, mas acho que aprouve errado, porque é assim que tem que acontecer. Olha só, que petulância, né? Ah, nossa, muitas vezes a gente está querendo chegar para Deus e falar que aquilo que Ele fez está errado. O fato de não aceitar ser o que somos é rebelião contra quem nos fez e nos constituiu. O fato de não aceitarmos quem Deus criou para que o outro fosse também é rebelião contra quem criou ele e constituiu para que ele fosse assim. Deus dispôs como Ele quis. E as pessoas podem até olhar e admirar a função de outro membro, que a gente faz isso. Mas a gente tem que entender que o Senhor dedicou uma atenção especial para cada um de nós. Então, no nosso meio, pode ter somente admiração uns pelos outros, mas não pode ter inveja, vanglória e nem mesmo ambição. A gente não olha no corpo de Cristo como um plano de carreira. Acabei de chegar agora, eu estou começando aí a desempenhar minha função, então eu vou ali pela diaconia. Mas eu estou mirando mesmo, é o ministério pastoral. Gente, não é assim. Não é assim. Não, eu vou começar por baixo. Então eu vou lá para poder estar auxiliando lá no ministério X. Mas o que eu quero mesmo é estar fazendo aquela outra coisa ali, que aquilo é muito mais interessante. Mas deixa eu mostrar primeiro que eu sou capaz. Gente, não é assim. No mundo corporativo, numa empresa, pode até funcionar como assim, tem um plano de carreira. Tem pessoas que saem de um serviço porque, não tem plano de carreira. Eu estou estacionado, já cheguei lá no máximo, não tem onde eu crescer mais. Igreja não é assim, gente. Eu cansei de ver pessoas no mundo corporativo que exercem funções de diretoria, de liderança, mais altíssima liderança. E quando chegam para poder participar da igreja, tem uma função totalmente de bastidor. Porque os valores são diferentes no corpo de Cristo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não necessariamente alguém que é um excelente administrador no mundo corporativo, e por isso ele vai falar assim, ele vai ser um bom tesoureiro na igreja. Tem gente que é professor lá fora, e aqui dentro não quer nem saber de ser professor. Porque é diferente, gente. Não necessariamente aquilo que a gente faz lá fora é aquilo que a gente vai fazer aqui dentro. E quem que criou essa diferença, essa diversidade? Foi Deus. Porque se todo mundo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 19. E fala a verdade. Como que a gente tem facilidade de lidar com igual, né? A gente gosta muito é de lidar com igual. Quando a gente encontra alguém que gosta da mesma coisa que a gente, que fala as mesmas coisas da gente. Mas acontece que iguais não são corpo. Se você pegar um monte de mão, e aí você separa ali um monte de mão, alguém vai chegar e vai falar assim, olha ali, um corpo. Não, é um monte de mão. Agora, se tiver os órgãos distintos, separados, aí sim, é a junção de órgãos diferentes, de membros diferentes, que constituem um corpo. Mas acontece que, qual que é a tendência humana? De juntar a pessoa igual. Para sermos corpo, a gente tem que aprender a lidar com o diferente, respeitar o diferente, e isso é propósito de Deus. E Deus ele faz a sua obra através da sua igreja, através de gente tímida, de gente extrovertida, de gente que cura, de gente que ora, de gente que administra, de gente que contribui, de gente que visita os enfermos, gente que prega o evangelho, cada um na sua intensidade, e tudo é importante para o corpo. Cada qual a sua maneira deve dar a sua contribuição para o corpo, empenhando a função que foi designado a fazer, além de se envolver também com as demais partes. Então talvez eu sou uma pessoa que tem o dom da misericórdia, eu não posso cobrar que todo mundo seja igual a mim, porque não vai ser, gente, não vai ser. Eu conheci uma igreja que eles tinham um ministério um tanto diferente, que eles, todo sábado, eles estavam lá no cemitério, e eles iam lá de sala por sala, acolhendo as famílias, e eles promoviam o evangelismo nos velórios. Eles perguntavam, qual é a religião de vocês? Ah, vai vir aqui um pastor, um padre? Não, quer que a gente ore pela família? A gente pode orar pela família? E eles faziam isso. Todo sábado eles estavam lá fazendo isso. Todo mundo vai ter essa capacidade de fazer isso? Não, gente, tem gente que quando morre alguém da família, pode ser da família, ainda assim ele nem entra na salinha, ele fica lá do lado de fora. Se ele puder nem pisar no cemitério, ele não pisa. Então a gente não pode cobrar que aquilo que a gente faz, que a gente tem facilidade, que todo mundo faça igual. Lá atrás, quando eu comecei a participar de um trabalho com morador de rua, e aí no tempo, quando isso aconteceu, eu fiz esse trabalho por uns 3 a 4 anos, aí quando era o início, sabe como que é, né? Uma febre, aí todo mundo quer ir para a rua também, todo mundo vai junto, né? A igreja toda quer ir para poder conhecer. Ah, beleza, vamos lá. Só que aí quando está lá na rua, porque a teoria tudo é bonitinho, né? Só que aí quando você está lá na rua, você encontra uma pessoa fedido, sujo, entendeu? E aí você chega sem fazer diferença desse. Muitas vezes ele está lá querendo um abraço, você vai dar um abraço nele. Aí se for para você fazer cara de nojinho, sabe? É melhor você não ir. Então eu não posso cobrar que todo mundo vá fazer o mesmo trabalho, porque não é todo mundo que vai ter essa capacidade para fazer tal trabalho. É cada um no seu lugar. É cada um no seu lugar, a gente tem que entender isso. Vocês têm que louvar a Deus, porque eu não vou aqui na frente para cantar, porque se eu cantasse, talvez você ia embora. Isso aí é uma bênção para a igreja. Porque se eu estiver no lugar errado, fazendo a coisa errada, vocês vão pedir, ô Senhor, ô Jesus, volta logo, mas é para poder me tirar daqui. É só por isso. E o terceiro e último ponto que eu destaco é a mutualidade do corpo de Cristo, versículo 21 a 27. Então tem uma mutualidade ali presente. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, versículo 21. E aí então o apóstolo ele se volta para aqueles que tinham os maiores, entenda bem, os maiores dons, que eram visíveis e admirados, e que menosprezavam os seus irmãos com os dons menos importantes. Por que que eu digo, faço esse aspas aí? Porque é diante da conclusão deles, é lógico, né? Porque para Deus, Deus não vê diferença nenhuma. Se você é alguém que tem um ministério de visibilidade, ou se você é alguém que tem um ministério de bastidor, para Deus não tem diferença nenhuma. Porque é a unidade que caracteriza um corpo. E é isso que a gente tem que entender. Sempre que nos achamos mais importantes e fundamentais que os outros irmãos para a igreja, foge a possibilidade de uma obra realmente cristã. Sempre que a gente olha e fala assim, não, a coisa mais importante que tem lá para a igreja é o meu ministério. Porque sem o meu ministério, o que vai ser daquela igreja? Acabou, gente. A gente já está na caminhada errada. Já está totalmente errado nessa parada aí. E por isso, a proposta é que tenhamos cuidados uns pelos outros. Imagine um corpo que precisa correr, mas tem só uma perna. Ele vai ter êxito? Não vai chegar muito longe. Não vai chegar muito longe. Nós precisamos uns dos outros, não apenas para garantir a saúde do corpo como um todo, mas também para permitir que cada indivíduo possa atuar com todo o seu potencial. Então nós precisamos uns dos outros para a saúde do corpo e para poder fazer com que cada um dê o seu melhor. Porque se eu tiver dividido entre muitas tarefas, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Lá em Atos, as viúvas, elas estavam sendo esquecidas. E aí quando elas estavam sendo esquecidas, alguém teve uma sabedoria, lógico que inspirado por Deus, e aí falou assim, não, vamos separar aí homens que são experientes, para eles poderem cuidar delas, enquanto os apóstolos, eles cuidam do ministério da palavra. E assim surgiu a diaconia. Porque se eles ficassem fazendo tudo ao mesmo tempo, ia estar fazendo tudo meio boca. Ia estar sendo um pato na vida, né? O pato faz tudo, ele voa, ele anda, ele nada, mas ele é desengonçado em tudo que ele faz. E assim é na vida. A gente, para o corpo funcionar perfeitamente, a gente tem que assumir o nosso lugar. Porque senão a gente está sobrecarregando outros. A gente está fazendo com que o corpo tenha suas debilidades, as suas fragilidades, com que o nosso irmão não consiga dar o melhor dele. Por quê? Porque ele está dividido entre muitas coisas. Nós temos que lutar contra a ideia de pensarmos que o nosso ministério é o mais importante da igreja. A igreja é composta por todos os ministérios e departamentos, não apenas por um. No fim das contas, é o corpo que tem que ser beneficiado. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ser mais fraco vem da palavra grega astênes, que significa basicamente doente. Olha só que interessante. Até mesmo esses que podem ser os doentes, né? Da palavra astênes, até mesmo alguém que é enfermo, está enfermo na igreja, ele tem a sua função no corpo de Cristo. Porque ele sendo enfermo, eu consigo exercer a minha misericórdia, eu consigo visitar, eu consigo amar, eu consigo orar. Então, gente, vocês estão entendendo como tudo tem função no corpo de Cristo? Tudo tem propósito no corpo de Cristo? Até mesmo o astênis, o doente, ele tem propósito no corpo de Cristo. Até mesmo aquela pedrinha no sapato, sabe? Tem propósito no corpo de Cristo, é ela que trabalha em nós a paciência, a perseverança, que amadurece em nós o amor, que faz com que a gente se pareça com Cristo, perdoando. Tudo tem propósito, mas acontece que aquilo que dá trabalho, qual que é a nossa tendência? Às vezes a gente até ora, né? Ô Senhor, tira isso aí, essa pedra do meu caminho, essa pedra do meu sapato. Gente, se Deus fizer isso, a gente não cresce. Não cresce. Filipenses 2:3 diz assim, na NVT: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Bonito, né? Mas como é difícil viver isso, né? Mas isso aqui, se a gente agir assim, a gente vai ver o resultado positivo no corpo de Cristo. A gente tem que olhar para o outro e reconhecer o outro como superior a nós. Porque, olha, eu até visito as pessoas, mas tem algumas pessoas que têm um dom de misericórdia que faz isso muito melhor do que eu. Eu até acolho as pessoas quando estão chegando aqui na igreja, mas tem um ministério de acolhimento que faz isso muito melhor do que eu. Então é assim no corpo de Cristo. Então quando a gente olha para os nossos irmãos e reconhece eles como superiores a nós, a gente está trazendo saúde para o corpo de Cristo. Saúde. O versículo 23 ele vai dizer: os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Meus amados, existem partes no corpo que ficam muito mais bonita e elegante vestido. Se assim não fosse, as mulheres não iam ter tanto par de sapato. É ou não é? Tem uma aí que muitas vezes até para limpar a casa está de sapato de salto alto, né? Se encontrar ela sem sapato alto, você vai falar: você está bem? A igreja precisa honrar e reconhecer o trabalho dos irmãos que servem em bastidor. Já no caso dos membros nobres, versículo 24, não tem a necessidade de roupas. Eles precisam ficar à mostra. E é de extrema importância que cooperem os membros uns com os outros, versículo 25. E aí então, o versículo 26 ele vai dizer: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nós precisamos ter vida em comunidade, amados. A gente precisa abaixar os muros que nos cercam e permitir conhecer e ser conhecido. No corpo humano, é impossível pensar em uma parte do corpo em aflição e o restante do corpo em paz. É impossível. Você está com uma dor de cabeça que a sua vontade é o corpo todo estacionar, talvez, ir lá para um quarto escuro, ficar quietinho, em silêncio, para poder passar aquela enxaqueca. Não é o corpo todo falando, ah, cabeça está doendo, mas o problema é da cabeça, vamos, vida que segue. Não é assim, gente. Não é assim. Você faz uma cirurgia e você, querendo ou não, o médico vai colocar você de repouso. Você vai lá e está com uma enfermidade e você vai ganhar o atestado para poder ficar alguns dias em casa aí. Aqueles que tiveram Covid, os que tiveram dengue recentemente, que o digam. Então é assim, não tem como, ah, uma parte do corpo está sofrendo e todos os outros estão em paz. Não, afeta tudo. Afeta tudo. O natural é o corpo expressar a aflição ou o bem-estar do todo. E a gente precisa viver isso no corpo de Cristo. Se um sofre, todos devem sofrer com esse. Mas cada um do seu jeito. Porque às vezes a gente quer dar até o grau de sofrimento do outro. Ah, rapaz, quando ele estava ruim, meu, eu fiz assim, eu agi assim. E agora eu estou ruim, ele não fez do mesmo jeito. Gente, nós somos diferentes, cada um age do seu jeito, na sua intensidade, no seu grau. A gente não pode dar o grau do outro do sofrimento. A gente não consegue fazer isso. A gente vê, muitas vezes, quando acontece um luto numa família. Tem aquele que sofre muito, chora, e tem toda aquela reação que vocês conhecem bem. E tem outro que de repente é mais contido. Aí não tem como você olhar e falar assim, ah, aquele lá sofreu mais, porque ele demonstrou mais. Isso não quer dizer nada. Nós não podemos dar o grau, cada um do seu jeito. Então, se um sofre, todos sofrem com ele, mas cada um do seu jeito. Mas se um é honrado, o que o texto está dizendo é todos se alegram com ele. E assim deve ser. Então eu não posso ficar com inveja porque alguém foi honrado, porque eu sou corpo com ele. Então se ele foi honrado, todo o corpo está sendo honrado, eu estou ligado ao meu irmão. Então por isso que até no outro texto vai falar para a gente se alegrar com quem está alegre e chorar com quem chora. É justamente essa unidade que nós temos. Então, meu amado, se você vê alguém feliz, alguém sendo honrado, você tem que se alegrar com esse alguém. Por quê? Porque você é corpo com ele. Então você está sendo honrado com ele. Se a gente não entender a unidade, é aí que entra a inveja. E inveja não faz bem para o corpo de Cristo. E é aqui que a gente percebe, de fato, que não somos corpos sozinhos. A gente precisa de alguém que sofra ou que se alegre conosco. Ninguém pode julgar-se autossuficiente e isolar-se. É uma dupla falta. Primeiro, porque os outros membros do corpo são responsáveis pela minha saúde. Porque um órgão separado do corpo vai morrer. Vai morrer. Se você separar uma mão, um órgão, e você deixar muito tempo em funções, em um local que não é apropriado, daqui a pouco não tem mais serventia. Você vê quando alguma pessoa perde algum membro do corpo, e aí às vezes está lá também num trânsito para poder levar um transplante de órgãos. Se não tiver nas funções adequadas, morre. E essa realidade também faz parte do corpo de Cristo. E segundo, que é uma deslealdade para com o corpo, que precisa de você. E talvez você ou eu, negligenciando a sua participação, faz com que o corpo, que seria muito mais rico com a sua participação, que seja pobre por isso. Eu, como corpo de Cristo, sou abençoado com a sua entrega, contudo, também é verdade que eu sofro com a sua omissão. Você, como corpo de Cristo, é abençoado pela minha entrega, mas você também sofre com a minha omissão. E a riqueza, meus amados, fechando, é o versículo 27, aquilo que diz: vós sois o corpo de Cristo. Nenhum de nós pode ter a pretensão de ser o todo, e nenhum é excluído. O membro serve o corpo e é beneficiado pelo serviço de outros membros, que também serve o corpo. Então, logo, é necessário aceitação no corpo de Cristo. O bem-estar do corpo atinge todos os membros envolvidos para que esse corpo ele tenha uma função vital, que não seja um corpo morto. E a maravilha que nós podemos desfrutar é que nós somos o corpo de Cristo. Nós ocupamos um lugar de honra. Então, essa é a riqueza. Vós sois o corpo de Cristo. Isso é uma honra muito grande. A gente faz parte de um projeto que ele é muito maior do que nós mesmos. A gente depende uns dos outros para o bom funcionamento desse corpo. E quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do grupo, ela é preservada e ela aumenta. Esse comportamento, ele apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. E assim, a igreja deve ser o lugar no qual tenhamos cuidado uns pelos outros, adorando a Deus e o servindo. E isso certamente irá refletir a imagem de Cristo no mundo e nos identificarão como membros do seu corpo.